Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa tarde, onde quer que estejam. Esta é a 32ª edição do resumo semanal da Rádio Angola. Nos microfones, a Serafim de Oliveira. Análises e comentários com a Carlos Lopes. Carlos, boa tarde, bom dia.
Muito boa tarde, Serafim, bom dia, boa noite, conforme estão os nossos ouvintes em Angola ou da diáspora a escutar este programa. Vamos então começar.
Carlos, a visita de campo do Presidente da República ao Samizanga.
Por isso, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, fez essa visita do campo, em que visitou a área da Boa Vista, Roque Santeiro, onde antes havia Roque Santeiro, onde foram desalojadas as populações que viviam naquela área das chamadas barrocas de Miramar, em situação precária, sem dúvida alguma, sempre com aquele perigo, no período de chuvas, de ter consequências até de vida humana. E também a parte do Cazenga, por isso toda aquela área onde inclusive estão-se a fazer das 70 construções, 70 prédios, estarão cerca de 30, penso eu, já em fase de conclusão. Nesta visita de campo ficou demonstrado, mais uma vez, de que quando se planifica as coisas em Angola, planifica-se e depois na execução é que se verifica as falhas. Há uma grande dificuldade do executivo angolano e dos seus auxiliares, titular do poder executivo e dos seus auxiliares, de executarem dentro daquilo que foi aprovado, mesmo a nível de verbas, e verificou-se exatamente por aí, quando o próprio Eduardo Santos, presidente do ECALA e titular do Poder Executivo, confirma de que, apesar do elevado investimento já ter sido efetuado, ainda destaca ainda as necessidades, daí que propôs que, por direito de superfície, se façam loteamentos a serem entregues a entidades privadas ligadas à imobiliária, e que serão esses que depois, ao construírem ou a rentabilizar, pagarão ao Estado, por isso usufruto desse direito de superfície, e vendendo, devido à localização, só se pensa que a população, os luandenses de rendimento médio e elevado, é que poderão ter acesso. Embora o Presidente tenha falado também da possibilidade dos rendimentos inferiores, mais baixos, terem a possibilidade de virem adquirir, mas é uma possibilidade remota, porque tomara, inclusive, terem a possibilidade de continuarem a viver naqueles locais, nas novas construções, cujo metro quadrado vai ser muito mais elevado do que as próprias casas que ocupavam anteriormente, antes de serem desalojados. O que se passa é que a maioria é desalojada para a área do Zango, Zango 4, Zango 5, onde, como se sabe, há muito descontentamento, e quando o Presidente referia a falta de disciplina como sendo aquilo que acontece, que as pessoas depois regressam novamente às áreas para onde foram desalojadas, não para fazer muitas vezes as tais negociatas de venderem as casas ou arrendarem as casas que lhes foram entregues pelo Estado em termos de alojamento, mas antes não verem condições, não haver escola, não haver posto de saúde, não haver saneamento, condições básicas, saem de um sítio com falta de condições e vão para outro sítio, embora com casas feitas em cima de uma camada muito leve de cimento, e com as condições que toda a gente sabe que as pessoas se queixam, acabam muitas famílias por regressarem às origens. Não será uma falta de disciplina, mas uma má planificação e uma má execução do realojamento que fazem dessas populações da área da Boa Vista e do Sambizanga, que foram reencaminhadas para os Zangos. Por isso, o que nós temos aqui, essencialmente, é, dentro da política delineada em que há inclusive um plano urbano para o distrito de Zambizanga, que foi só recentemente aprovado pelo Ministério da Construção e ainda terá que ser levado a Conselho de Ministros, e que o responsável do gabinete se queixou disso, à frente de toda a gente e do próprio Presidente, exemplifica exatamente como é que as coisas são feitas um bocado à pressa e depois na execução tem os constrangimentos que se sabe, mas há uma falta, efetivamente, apesar de ser reconhecido que houve uma alocação dos empréstimos chineses a esta reabilitação de Zambizanga e Cazenga, mas há uma falta realmente de dinheiro no erário público gerido por este executivo e um déficit que redunda depois falta de pagamento a empreiteiros e transforma-se numa bola de neve e uma má imagem que este executivo está a deixar no que diz respeito ao cumprimento que tem perante as empreitadas contratadas.
Carlos, mudança de assunto. A influência da China na economia angolana. O que é que nós estamos aqui a falar?
Nós já abordamos anteriormente isto, por altura da visita do Presidente da República à China, que iríamos constatar, devido a alguns acordos, e que já se está a ver na prática, nomeadamente, como tratando-se de um benefício, a aceitação na China do Kwanza e da moeda Yuan chinesa em Angola. Isto está-se a traduzir que, obviamente, que os agentes económicos, perante os constrangimentos que têm do pagamento das importações que vão fazendo na banca comercial, na ausência de divisas, na dificuldade de acesso às divisas, vão acabar por serem canalizados e quase obrigados a comprarem produtos chineses em virtude das dificuldades que têm de importar produtos de outras origens. Isto juntando a um controle político-monetário que encapuçadamente, ou seja, dentro daquela confidencialidade e de secretismo, dados os acordos que foi feito entre a China e Portugal, e peço desculpa, entre a China e Angola, Portugal aqui inclusive é um Estado onde os seus empresários que investiram largamente em Angola estão a ter dificuldades exatamente nas divisas. Os exportadores portugueses tiveram uma grande quebra nas exportações porque os importadores angolanos não estão a conseguir cumprir os pagamentos por causa dessa situação da desvalorização do Kwanza e a escassez de divisas no mercado monetário entregues pelo BNA em leilões. Por isso, quase esta particularidade e obrigatoriedade da existência da possibilidade de se importar e pagar sem Kwanzas, isto vai monopolizar a muito curto e médio prazo que a economia angolana seja controlada pelos agentes económicos chineses. Isto em termos muito práticos, porque pode-se até criar tradings, empresas que possam servir de interposto de produtos de outros países ocidentais, da Europa, nomeadamente via China, para depois chegar a Angola. Mas mesmo essa situação debate-se com um outro problema, que foi a recente desvalorização da moeda chinesa no mercado e que provocou, como se costuma dizer na gíria, a China espirrou e a Europa e o Ocidente constipou-se, porque houve logo um reflexo nas bolsas internacionais. A economia chinesa não está a crescer nos moldes que as autoridades governamentais chinesas estavam a pensar, daí que optando por uma política monetária em baixar o yuan, isto provoca que os produtos chineses no mercado internacional sejam mais acessíveis, ficam muito mais baratos, embora haja o senão para a China das suas importações ficarem caras. Mas o objetivo aqui é efetivamente de aumentar as exportações chinesas e, voltando ao caso angolano, conjugando isso com a possibilidade de pagar essas importações de produtos da China com Kwanzas, obviamente que vai haver uma maior uma circulação da moeda chinesa em Angola em detrimento do próprio dólar. Por isso, o governo norte-americano, a curto prazo e a médio prazo, verá isso como alguma preocupação em que o dólar passa para segundo plano, sabendo nós que a moeda chinesa e o governo chinês cada vez mais pressionam o FMI para que o Yuan se transforme também numa moeda internacional, como é o dólar, nas transações internacionais de mercadorias. Por isso, esta tendência toda conjugada leva-nos a crer que haverá, a muito curto prazo, um controle da economia real da parte dos chineses em relação à Angola.
Mas, então, Carlos, como é possível o executivo ter chegado a esse ponto de comercializar a moeda chinesa em Angola sem consultar o Parlamento?
Isto, a meu ver, está no âmbito do poder que o titular do Executivo tem em delinear e aprovar as suas políticas que acha mais conveniente. Ficava-lhes muito bem, até por uma questão de ética e recolher opinião, mas como nós sabemos, a Assembleia Nacional funciona com o maioritário do MPLA a ter um controle objetivo, digamos, dar a conhecer à Assembleia Nacional e não haver uma discussão depois alargada aos partidos de oposição com representação da Assembleia Nacional, iria, digamos, ser uma discussão de como muitas houve nesta legislatura, que terceira sessão da terceira legislatura, que digamos que terminou esta sexta-feira com os deputados irem de férias e que basicamente a oposição pouco terá contribuído, não porque não quisesse, mas porque o MPLA, com a sua maioria, assim o impede, participar na criação e até na capacidade de fiscalizar os atos do governo, como seria o caso desta situação da moeda chinesa, e porque, de alguma maneira, os chineses nisso, digamos, e as próprias autoridades angolanas tentam, junto aos angolanos, tentar tapar o sol com a peneira, com esta situação de que o Kwanza é aceite no mercado chinês, na própria China haver a aceitação de Kwanza, mas o grande objetivo da China e, digamos, a grande dependência e cedência do executivo angolano perante este volume tremendo do crédito chinês no mercado monetário angolano, pois tinha que haver contrapartidas, e uma delas já está à vista, que é efetivamente este controle da economia angolana com os produtos chineses, com os agentes económicos chineses, e vamos verificar com muita pouca participação dos angolanos nestes negócios.
Carlos, o trabalho da Assembleia Nacional no fim da última sessão da legislatura 2015?
Pois é um trabalho que aqueles que andaram atentos a aquilo que foi este ano legislativo, muitas leis foram aprovadas, significativamente a própria lei do investimento, que é importante para qualquer país e particularmente para Angola, foi alterada. Já para não falar na lei do registro oficioso, que tanta polémica deu e que vai continuar a dar, também foi algo que levou a grande discussão, como muitas outras, em que continuou neste ano, nesta legislatura de 2015, terminou na sexta-feira, e que depois vai continuar a partir, creio, de final de setembro ou outubro. Pois foi marcada pela ausência dos mídias na transmissão em direto das sessões mais importantes e dessa forma haver um conhecimento, um melhor conhecimento da parte dos cidadãos daquilo que os nossos deputados, representantes do povo, fazem na Assembleia Nacional, na discussão e por promulgação e na feitura, digamos, das próprias leis que regem a vida social e económica do país e também a nível cultural, verificou-se de que o MPLA não tem um grande diálogo. As próprias comissões especializadas, que obviamente são muito controladas pelo partido maioritário, não há aquela discussão que se espera. E há, isso sim, é uma frustração porque efetivamente a oposição acaba por não fiscalizar como quer, não discute como quer, não aprova como quer, poucas das suas iniciativas legislativas são permitidas pelo partido maioritário, pelo MPLA, daí que temos uma legislatura que foi igual a todas as outras anteriores. Enfim, com alguns diplomas extremamente importantes para as nossas vidas, presentes e futuras, nomeadamente no que diz respeito ao registro eleitoral. Nesta última sessão houve também a abordagem sobre as eleições autárquicas e o próprio Presidente da Assembleia Nacional se pronunciou levemente sobre o assunto, de que esperará que em 2016, este ano que vai depois iniciar-se então, 2015-2016, que se venha a mexer e a aprovar alguma da legislação que vai permitir que Angola tenha efetivamente eleições autárquicas. Mas como já foi dito várias vezes, e até o próprio Presidente da República assim o disse, e a Assembleia Nacional também se pronunciou em alguns, quer dentro, quer fora, o MPLA se pronunciou sobre as eleições autárquicas, não é expectável que tenhamos essas eleições antes das eleições gerais em 2017. Embora a oposição, e muito bem, com assento na Assembleia Nacional, vai continuar a pressionar para que essas eleições autárquicas venham a acontecer. Mas vai ser difícil e já será bastante bom termos alguma legislação aprovada, se não a totalidade dela, para permitir começar, em termos muito práticos, os partidos a preparar-se com algum horizonte para as eleições autárquicas em Angola.
E qual é o papel da sociedade civil, neste caso?
Bom, o papel da sociedade civil, como também temos referido, para além de uma possibilidade de fazer uma dita conferência nacional, ou então dialogar com o poder instituído, o fazer-se ouvir cada vez mais, por livre iniciativa, fazendo conferências, workshops, expondo situações ao titular do Poder Executivo, nomeadamente, e também aos próprios deputados, nas suas comissões que existem na especialidade, enfim, podem, no âmbito daquilo que a nossa Constituição diz da democracia participativa, que em Angola é muito pouca, poder de alguma maneira pressionar. Mas não se acredita de que o MPLA, o próprio Executivo e o titular do Poder Executivo venham ouvir com muita atenção as opiniões e possam vir a surgir da sociedade civil.
Carlos, por último, a situação dos jovens ativistas presos depois de terminar o prazo de prisão preventiva?
Infelizmente, é uma situação que temos uma paragem da parte de quem tem o poder de investigar, o Ministério Público, o SIC, o Serviço de Investigação Criminal, a Procuradoria, enfim, os próprios tribunais, quando forem chamados a julgar esta situação. Mas esta recente lei, das últimas que foram aprovadas nesta terceira sessão da terceira legislatura, que agora terminou na sexta-feira, houve ali alguma mudança que ainda não sabe perfeitamente quais são, não é de conhecimento público, nomeadamente do que diz medidas cautelares, nomeadamente também sobre a prisão preventiva. O que é certo é que esta terminou para os 15 reclusos, para os 15 jovens ativistas que estão presos, 15 mais um, e que por isso está-se a aguardar quais são as provas ou quais são as medidas cautelares que possam vir a ser aplicadas. Ou aquilo que se espera e para que se faça justiça neste caso é que houvesse uma liberdade imediata e que, enquanto decorrem, digamos, a investigação que teve início exatamente com a detenção preventivamente destes jovens, alegadamente ao abrigo da Lei da Segurança de Estado e como golpistas. Sendo é que parece que as investigações continuam e as provas, de alguma maneira, aparentemente estão difíceis de serem recolhidas com aquele sentido condenatório, mas, como disse, corre, de alguma maneira, a opinião de que com essa alteração recentemente aprovada na Assembleia Nacional, possa haver aqui uma moldura penal que arraste e que penalize estes jovens até penas de 2 anos. Não se sabe bem exatamente como é que isso pode acontecer, não há um conhecimento preciso deste diploma que foi aprovado, há sim críticas ao mesmo, mas para os jovens e para as suas famílias e, em geral, para os cidadãos angolanos, estamos com alguma intranquilidade, porque não temos exatamente a certeza do que é que será feito para que estes jovens possam sair em liberdade, não é?
Mas então essa nova lei será aplicável também aos jovens?
É assim, digamos, como não existe ainda uma condenação, ainda estamos num regime de inquérito e de investigação, essa lei possa vir a ser aplicada. Embora também haja o princípio da não retroatividade, mas parece-me que a matéria que foi aprovada, medidas cautelares, novos prazos de prisão preventiva, o alargamento dos mesmos, etc., tudo indica que, com alguma legalidade, os jovens possam vir a ser abrangidos por esta lei. Embora saibamos que as leis são gerais e abstratas, não devem ser aprovadas para resolver situações casuísticas ou personalizadas. Não admira a ninguém se efetivamente esta lei teve uma preocupação para criar aqui uma moldura penal para resolver este imbróglio que foi criado por quem deu instruções para prender esses jovens e que por isso agora tem que resolver de uma maneira mínima. Embora para a sociedade civil, para os cidadãos em geral, pretendem é que estes jovens fossem imediatamente libertados. Acho que essa seria a posição mais justa para resolver tudo isto. Isso não impede, de maneira nenhuma, que as investigações prossigam e que se consigam as ditas provas que os possam vir a condenar. Mas o que existe aqui, apesar do flagrante delito que é evocado e de outras situações, o que existe sim é a presunção de inocência deste jovem.
Carlos, mas essa lei também pode ser aplicável ao Dr. Mavungo?
Sim, as leis são gerais e abstratas, como eu acabei de dizer, e poderão ser aplicadas a todas uma série de situações de cidadãos que estão numa situação de detenção que possam vir a estar, não é? Por isso, não estou a ver agora exatamente o processo, particularmente do Dr. Mavungo, mas penso que esta lei possa vir a ser aplicada, como todas as leis são, de uma maneira abstrata e geral, sem que possa vir a atender a um caso particular. Depois caberá aos próprios advogados de defesa, quando houver essa possibilidade de aplicabilidade dessa lei, de se insurgirem e defender os seus próprios constituintes e, enfim, da melhor forma, tentarem confrontar em sede própria toda esta matéria de facto e de direito.
Carlos, muito obrigado pela sua participação. Esperemos continuar na próxima semana. Um
Um
bom fim de
grande
semana.
abraço, também extensível a todos os nossos ouvintes, e cá estaremos com o próximo programa.
Enquanto isso, ficamos em companhia de Tetalando. Eu quero ser político.
Muito bem, e uma boa semana.
Thank you.